O Instituto Casa Comum, em parceria com a Abraço e sua rádio local, apresenta Comunidades Brincantes, compartilhando imaginários e práticas de bem viver através da cultura popular.
Seu Nelson, né? Seu Nelson era uma figura incrível, assim, né? Era um artesão que era um cortador de cana, né? Ele era cortador de cana, né? Começou a fazer rabeca depois que viu um violino na televisão. O Stradivari, não sei o que, eu vou fazer o meu, né? E aí, sem ter muita consciência, é claro, né? Mas ele foi fazendo de um jeito meio inconsciente mesmo. Ele fez de um jeito que era um pouco como os violinos medievais, assim, essa maneira de escavar por dentro. E aí foi a maneira que ele conseguiu sair numa situação de miséria, assim, sabe? Porque ele era cortador de cana mesmo e mal tinha, assim, para morar e viver. Então, é uma figura que transcende até a coisa do instrumento.
Essa rabequinha é meus pés, é minhas mãos.
E é uma mulher que vem nos falar sobre a importância da escuta na cultura do brincar. Kátia Tavares é escritora e mestra em educação.
Severino e eu temos dito que a escuta, ela é, ao mesmo tempo, ciência e arte. Ciência porque precisa de um conhecimento elaborado. E arte, porque precisa da sensibilidade, da intuição. E essas duas, tanto ciência como arte, no conhecimento coletivo, dos saberes coletivos, também estão integrados. Porque o saber coletivo, ele já pressupõe uma escuta da natureza, uma escuta da própria comunidade, uma escuta das crianças. Se formos falar de escuta da criança, nós vamos perceber que nesses saberes coletivos, nesses saberes comunitários, vão estar integrado essa escuta, de maneira geral, porque são dos saberes coletivos, nos saberes comunitários, que nós vamos observar o quanto ali daquela comunidade tem de escuta da criança, escuta da natureza, escuta do outro, escuta do mundo. Com o conhecimento elaborado, né, a ciência, nos saberes coletivos, ela se coloca de uma forma ampla. Essa ciência é a ciência do cotidiano, é a ciência do olhar que vê as coisas novas, do olhar que escuta. É muito interessante isso, né? O olhar que escuta. Nos saberes coletivos nós temos isso, o olhar que escuta e a escuta que vê. Um contribui com o outro, um está integrado, na verdade, com o outro. Então, a escuta dos saberes coletivos, a escuta desse saber comunitário é muito importante para a escuta da criança. Ela, em si, já ajuda a escuta da criança, a escuta das infâncias. Eu me lembro, quando eu era criança, que nós morávamos numa cidade pequena, no Espírito Santo, quase Bahia, e a gente brincava na rua, e a gente tinha no final da tarde um encontro de todas as pessoas ali daquela rua, e as crianças ficavam ali brincando, dançando, um cuidando do outro. Não tinha essa consciência de vida comunitária, mas essa vida comunitária, coletiva, existia por si só. Hoje, temos a consciência da importância dessa vida comunitária que foi sendo interditada na modernidade, mas que hoje ressurge com força, essa força que nos dá esses saberes e essa escuta desses saberes, tanto do coletivo quanto a escuta das infâncias.
Agora vamos ouvir um pouco da história do fandango com Fernando Oliveira, do Ponto de Cultura Povos da Mata Atlântica.
Olá, meu nome é Fernando Oliveira Silva. Eu sou educador, biólogo, guia de turismo, empreendedor social. Eu atuo numa organização social chamada Ponto de Cultura Povos da Mata Atlântica, Há alguns anos nós trabalhamos com o Fandango Caiçara aqui na cidade de Cananéia, onde apoiamos iniciativas, grupos, mestres, mestras, enfim, através de um programa chamado Puxirão de Apoio ao Fandango Caiçara, que nos últimos anos tem se ampliado. E nesse processo todo eu tive a oportunidade de atuar no processo de registro da pesquisa técnica e posterior registro do Fandango Caiçara como um patrimônio cultural brasileiro. Em 2012 foi o registro. Acho importante dizer que o Fandango Caiçara é um modo de vida em relação com o seu bem viver. As comunidades, quando praticam o fandango, né, quando fazem fandango naturalmente, elas estão praticando a sua felicidade. E isso tem total conexão com essa coisa do bem viver, da saúde integral, do bem-estar. Se a gente for buscar o significado da palavra fandango nos dicionários, a gente vai encontrar algo do tipo música, dança, canto, relacionado à Espanha e Portugal. E talvez alguma coisa também a gente vai encontrar falando que é de origem árabe. Mas esse fandango que é descrito nos conceitos chega no Brasil e se espalha pelo Brasil, tanto que a gente encontra esse termo sendo usado de norte a sul do país, como por exemplo no sul do país, mas também aqui no território cultural dos povos caiçaras. A princípio, registrado no IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, um órgão ligado ao Ministério da Cultura. Lá, no documento que foi feito, pesquisa traz que o território do Fandango Caiçara é entre o norte do Paraná, aqui as cidades de Morretes, Paranaguá, Guaraqueçaba, passa aqui pelo litoral sul de São Paulo, Cananéia e Iguape, e chega ao litoral norte de São Paulo, em Ubatuba, mas também pode chegar em Paraty. Alguns caiçaras já consideram que a ciranda de Paraty tem elementos do fandango e vice-versa. Então, o fandango caiçara especificamente é canto, dança, música, sapateado, relacionado à cultura caiçara, que está presente há muitos anos e que está ligado ao cotidiano das comunidades caiçaras nesse território amplo aí que eu citei. As comunidades caiçaras, com algumas lideranças masculinas e femininas, conseguiram se transformar em protagonistas, né, da sua própria cultura, e hoje conseguem ocupar espaços que antes não conseguiam ocupar. Muitas delas conseguem fazer um processo de resiliência e depois de resistência permanecem na ativa e, de certa forma, resistem a esse processo de massificação. As comunidades fandangueiras se organizam com apoio de organizações sociais, como é o caso aqui em Cananéia do Ponto de Cultura, e com isso conseguem fazer esse movimento do fandango permanecer vivo. E com isso abre novos caminhos, inclusive para o turismo cultural, que vem crescendo. Muita gente vai para essas cidades justamente por conta da festa do fandango. Isso mostra um potencial de incremento econômico através do turismo cultural responsável, fazendo com que haja geração de renda local para essas comunidades. Agradeço a oportunidade e fico à disposição para receber pessoas por aqui, para orientar, indicar caminhos possíveis para quem quer saber mais sobre o fandango caiçara.
E que alegria ter nesse episódio Dona Beth e Michel falando sobre o valor do mutirão na vida da população caiçara.
Meu nome é Michel, faço parte da comunidade de Itacuruçá Pereirinha. Tenho 27 anos.
Meu nome é Elizabeth, sou da comunidade também Itacuruçá Pereirinha, tenho 69 anos. Nossa comunidade, a gente sempre fez os mutirões. Tempos atrás, né, no começo, a gente fazia mutirão da comunidade Itacuruçá Pereirinha e juntos com a trincheira também, que é do outro lado da Ilha Comprida. Os mutirões de roça, a gente convidava todo mundo, tal dia, esperava a época do plantio, tinha que ter a lua certa, o pessoal vinha, cavava a roça o dia inteiro, tanto os homens cavavam, as mulheres plantavam o que fosse para plantar, a rama, o feijão, a batata, o milho, era plantado tudo naquele dia. A melancia, e à noite tinha o fandango como forma de pagamento para aquele trabalho que foi feito.
O mutirão é a junta de pessoas, trazer pessoas para perto, interagir junto com o trabalho, né, que vai ser desenvolvido. Por exemplo, a roça, que era antigamente, que tinha essa atividade aqui, se chamava pessoas para aquele momento fazer o cultivo, né? Hoje em dia, por exemplo, já não tem mais a roça, porém tem as casas. Então, chama-se o grupo de pessoas, o coletivo, para fazer um mutirão, constrói uma casa hoje, amanhã começa a construir uma outra, e assim vai passando coletivamente.
O pagamento dos mutirões, agora das casas, né, que o Michel falou, da construção das casas, todos foram feitos o fandango. Vadico terminou a casa primeiro, fez o fandango, Mariano terminou a dele, fez também, Juliana terminou a dela, está fazendo fandango hoje, e Juninho vai fazer o fandango no dia 30, que também já terminou a casa dele.
Se comemora com o fandango, né? Que é uma forma de reunir ainda mais, todo mundo comemora, comes e bebes, né? Onde acaba tendo dentro do fandango. A maior riqueza que a gente carrega com isso, do mutirão, é sair desse eixo, assim, desse mundo individualista.
Conta Gotas Poético, com Diana Graça. Curandeiras caiçaras. Bem viver é tecer vivo de saberes entre naturezas. Mãos e folhas criam curas, benzem, dançam. Eva baleeira, curandeira da beira-mar, ouve o pescador cantar, traz alívio para dores e inflamações do corpo. Com força de mar, renova a pele, acelerando a cicatrização. Na floresta, perto do mar, outra curandeira tece seu curar. É a cataia. Do tupi, é a folha que queima. Queima a ansiedade, as inflamações, as dores, as infecções e desarranjos intestinais. Suas folhas perfumam a cachaça, dando vida à cataia, o uísque caiçara. Juntas, Eva baleeira e cataia temperam a comida. Levam a cultura do bem viver para além mar.
Comunidade de Brincantes é uma série de podcast que faz parte do projeto Tecendo a Cultura do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional da Cultura, FNC, por meio do termo de fomento 93.1623.2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Créditos da equipe: Diana Graça, pesquisa, criação e roteiro; Flávio Muniz, locução e gravação do podcast; Rodrigo Sebastião, sonoplastia e edição. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. Estes episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais. Todos os programas estão liberados para uso educacional e transmissão gratuita por emissoras de rádio comunitárias, educativas e locais, bastando cadastrar-se no site do Instituto Casa Comum. Agradecemos a atenção de vocês. Até nosso próximo episódio com o tema Cultura de Terreiro, Tecnologia da Circularidade.
Este programa faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do termo de fomento 93.1623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Todos os episódios são disponibilizados gratuitamente para rádios comunitárias, educativas e locais, em acordo com a Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. O próximo episódio, ou a continuação desse, você acompanha nessa mesma emissora. Todos os episódios estão disponíveis no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org, ou nos canais do Instituto Casa Comum nas plataformas de podcast.